história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Tribunal julgará réu por tentativa de homicídio em Marechal Rondon.
O crime ocorreu em 2018 e a vítima foi uma mulher.
Católicos iniciam celebrações do Ano Santo.
Então, nós somos convocados pelo Papa, não é, a realizar em toda a igreja e também na Diocese de Toledo.
Polícia Federal deflagra nova etapa de operação contra o tráfico na região.
Dentre eles estão Pato Bragado e Santa Helena.
Marechal Rondon faz hoje primeiro jogo da final da Série Ouro Feminina.
É um título muito importante para Marechal, representando a nossa secretaria, a nossa prefeitura.
15 mil pessoas perderam a vida no Paraná em decorrência da AIDS.
Neste ano foram notificados 658 casos da doença.
Matrículas abertas no Colégio Luterano Rui Barbosa.
Excelentes resultados em vestibulares e no Enem fazem parte do Rui Barbosa. E isso não é de hoje, faz parte da nossa história. Está em nosso DNA.
Governo encaminha projeto que isenta IPVA de motos com até 170 cilindradas.
O texto também adiciona novas categorias de isenção do IPVA.
Diplomados prefeitos, vices e vereadores de Nova Santa Rosa e Maripá.
Ainda estamos no processo de transição.
Vereador Suco viabiliza recursos para a PAI de Marechal Rondon.
Apresentamos esse recurso que já está disponível para a PAI utilizar para o desenvolvimento dos trabalhos.
Presidente do Sindicato Rural apresenta relatório de ações na Câmara.
Os números mostram a força do agronegócio.
Técnica da FAEP comenta sobre calendário de plantio da soja.
Essa norma agora é federal. Antes ela era prerrogativa do Estado definir se faria vazio sanitário ou não.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Jovem de 21 anos morre ao bater moto contra trator no interior de Vila Nova. Autor de tentativa de homicídio em Assis é preso em Cascavel.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Tempo segue sujeito a chuvas no Paraná nesta terça-feira, mas o risco de tempestades é muito baixo. No oeste, noroeste e no norte, a precipitação ainda pode ser expressiva por alguns momentos, com raios associados. Na maior parte das regiões, chove fraco. Temperaturas, no geral, não se elevam muito. O eixo da frente fria atua na altura do sudeste do Brasil ao longo do dia. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 64%.
Uma aeronave particular, um jatinho, pousou no final da manhã desta terça-feira no aeroporto de Marechal Cândido Rondon. Devido ao porte da aeronave, a curiosidade das pessoas aumentou e as primeiras informações apontavam para uma autoridade importante que teria chegado ao município. Nossa reportagem foi atrás das informações e apuramos que o jatinho trouxe para Marechal Cândido Rondon representantes de uma empresa de Curitiba para fazer uma visita à empresa Schumacher, que estaria desenvolvendo uma tecnologia para essa empresa da capital paranaense. Uma colisão entre trator e motocicleta por volta das 19 horas desta segunda-feira, na linha 2 Marcos, distrito de Vila Nova, Toledo, resultou na morte de Daniel Antônio Weber, 21 anos. Ele conduzia uma Yamaha TTR quando colidiu frontalmente com o trator no momento de uma ultrapassagem. Foi apurado que Daniel morava em São Miguel e esteve na localidade para ajudar um amigo em um serviço e retornava para casa. O corpo foi encaminhado para o IML de Toledo para o procedimento de necrópsia. Tribunal julgará réu por tentativa de homicídio em Marechal Cândido Rondon. Daniel Ronaldo.
O Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon vai julgar na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, um crime de tentativa de homicídio. será julgado Fernando Faiben Vargas, que em 21 de outubro de 2018, por volta das 21 horas e 50 minutos, num ponto de lanches na Travessa Rio Branco, no Jardim Primavera, com a ajuda de um segundo elemento não identificado nos autos, atentou a tiros contra a vida de Karen Fabiane Zaitz. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o crime de tentativa de homicídio ocorreu por motivo torpe, por acreditar que a vítima tinha envolvimento com o assassinato do seu pai. Na tentativa de vingança após se evadir do sistema penitenciário, o denunciado Fernando chegou no local, levado por um desconhecido em um veículo Gol de cor prata. Aproximou-se e efetuou um disparo de arma de fogo calibre 9mm que atingiu a perna da vítima. O denunciado então se aproximou de Karen, que estava caída e ferida, com clara dificuldade de se defender, mirou a pistola para a cabeça e tentou novos disparos, porém a arma falhou. Negou fogo. Na sequência, ele fugiu do local. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira, na Avenida Barão do Rio Branco, em Cascavel, um homem de 50 anos, suspeito de cometer uma tentativa de homicídio em Assis Chateaubriand. Suspeito teria ido até Assis para cobrar uma dívida de R$500 mil, mas no local, após ser atingido por uma tijolada, sacou de uma pistola calibre 9mm e disparou 4 vezes contra um jovem de 23 anos. Os 2 tiros acertaram o rapaz no ombro e na região do tórax. Durante a abordagem, além da pistola utilizada no crime, os policiais encontraram o celular da vítima em posse do autor. O homem, que apresentava ferimentos causados pela tijolada, foi atendido pelo SIAT na delegacia e foi encaminhado à UPA Tancredo Neves, antes de retornar para a carceragem. Junto com o suspeito, estavam outras 3 pessoas que também foram levadas para a Delegacia de Polícia de Cascavel. Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, segunda fase da Operação Cannabis Express, com o objetivo de reprimir os crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Reportagem Adriel Marcelo.
A ação mobilizou o efetivo de cerca de 40 policiais federais no cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva expedidos pela 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. O cumprimento das ordens judiciais se deu nos municípios de Santa Helena, Cascavel, Pato Bragado e Curitiba, além de Franca, em São Paulo. A rota do tráfico se iniciava no Paraguai, de onde era transportada por via fluvial até propriedades próximas ao Lago de Itaipu, em Santa Helena e outros municípios da região oeste do estado. A partir deste ponto, a droga era distribuída para diversas partes do país por meio rodoviário, utilizando-se de veículos de pequeno porte e caminhões. Uma das maneiras utilizadas para escoamento dos ilícitos era a remessa da droga através de empresas de transporte de cargas até centros de distribuição em outros estados do país, onde eram recebidas pelo comprador. O nome da operação, Cannabis Express, faz alusão ao emprego dessa logística de distribuição e que ficou evidenciada na primeira apreensão de drogas realizada no âmbito da investigação. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,26%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,08 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, governo encaminha projeto que isenta IPVA de motos com até 170 cilindradas.
O texto também adiciona novas categorias de isenção do IPVA.
Marechal Rondon faz hoje primeiro jogo da final da Série Ouro Feminina.
É um título muito importante para Marechal, representando a nossa secretaria, a nossa prefeitura.
Frente Ampla de Notícias.
PM do Paraná inicia a Operação Natal. Reportagem Regis Guerreiro.
A Polícia Militar do Paraná deu início ontem à Operação Natal, uma ação estratégica destinada a garantir a segurança de consumidores e comerciantes em todo o estado durante o período das festas de final de ano. A Operação Natal seguirá até o final do mês de dezembro, com ações planejadas e monitoradas diariamente, a fim de garantir a eficácia do policiamento. A operação conta com o reforço do efetivo operacional e administrativo, que atuará de maneira integrada para ampliar a presença policial em áreas de grande circulação, como centros comerciais e ruas com intenso fluxo de pedestres. Além do policiamento a pé, com duplas e módulos móveis de apoio, a PM empregará equipes motorizadas, montadas e o apoio do Grupamento de Operações Aéreas, que fará patrulhamento nos principais pontos de aglomeração. Na região, os batalhões da Polícia Militar também iniciaram suas ações ontem, segunda-feira. É o caso do 19º BPM de Toledo, conforme relata o comandante interino, Major César.
A Polícia Militar desencadeou nesta segunda-feira a Operação Natal, destinada a garantir a segurança de consumidores, de comerciantes em todo o estado. De forma específica, o 19º Batalhão está realizando reforço no policiamento com um efetivo operacional e policiais que trabalham no administrativo, reforçando o policiamento nas áreas dos municípios com maior circulação de pessoas. O objetivo é a prevenção de crimes e garantir um ambiente de tranquilidade para a população. Nessa época do ano, que costumeiramente existe maior fluxo de pessoas, a Polícia Militar tem o objetivo de aumentar a sensação de segurança e estar mais próxima da comunidade, fortalecendo o vínculo social.
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Governo encaminha à Assembleia Legislativa projeto que isenta IPVA de motos com até 170 cilindradas. Carla Escher.
O governo do estado encaminhou nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei que isenta os proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Se aprovada, a proposta vai beneficiar mais de 732 mil proprietários em todo o estado já a partir de janeiro de 2025. A proposta de isenção foi anunciada pelo governador Ratinho Júnior no último mês de outubro. O envio à Assembleia acontece após o texto passar por alguns ajustes por parte da Receita Estadual, que incorporou ao texto outras mudanças relacionadas ao IPVA, como incentivos a medidas sustentáveis no transporte de passageiros. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, a isenção vai beneficiar cerca de 77% de toda a frota tributável de motocicletas do Paraná. Atualmente, a isenção é válida apenas para motos abaixo de 125 cilindradas com mais de 10 anos de idade. No entanto, pelas novas regras propostas, todas as motocicletas de até 170 cilindradas deixarão de pagar IPVA, independente do ano de fabricação. A média do imposto cobrado desses proprietários é de R$ 474,00, valor que, segundo o governador, fará diferença no orçamento das famílias. Além disso, Ratinho Júnior destacou também que a proposta é uma forma de valorizar e fortalecer os motoboys e entregadores de todo o Paraná, profissionais que ajudam a movimentar a economia do estado. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, além de outras comissões temáticas, antes de ser votado no plenário da Casa. A expectativa é de que o texto seja aprovado ainda em 2024, para que a isenção comece o ano já em vigor. De acordo com um levantamento recente da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, órgão ligado ao Ministério dos Transportes, o Paraná é o quinto estado com a maior frota de motocicletas de todo o Brasil. São 1,8 milhões de unidades entre motocicletas, motonetas e ciclomotores, o que representa cerca de 5,3% de toda a frota nacional. O estado fica atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O texto encaminhado à Assembleia Legislativa também adiciona novas categorias de isenção do IPVA. Além das motos de até 170 cilindradas, o projeto de lei também deixa de cobrar o imposto de ônibus, micro-ônibus e caminhões movidos exclusivamente a gás natural, que inclui também o biometano. A ideia é incentivar que os proprietários adotem alternativas mais sustentáveis. Na mesma linha, o projeto também isenta veículos movidos a hidrogênio. Nos dois casos, a isenção vale até o dia 31 de dezembro de 2027. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Marechal Rondon faz hoje primeiro jogo da final da Série Ouro Feminina. Guilherme Reisen.
Após conquistar os Jogos Abertos do Paraná no final de semana, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, inicia hoje a disputa da grande final do Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro Feminino, contra a forte equipe do Stein Cascavel. O primeiro compromisso da grande final ocorre a partir das 9 horas da noite no Ginásio da Neva. Quem vencer no confronto desta noite joga pelo empate na volta para ficar com o título na segunda-feira da próxima semana em Marechal Cândido Rondon. A atleta rondonense Erika Formigueri destaca que este é o compromisso mais importante da história recente da ACC Copagril Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
É um título muito importante para Marechal, representando a nossa secretaria, a nossa prefeitura, numa competição onde tem grandes times que brigam. Chegar na fase final é difícil e conquistar ela também é difícil, e a gente conseguiu. Então, tá representando o Marechal e conseguindo trazer esse título é muito importante, muito grato, né? E agora a gente tem a nossa final aí contra o Stein Cascavel. Final lá hoje, aproveitando para convidar todos. Hoje às 21 horas em Cascavel, e a volta dia 9 às 18 horas aqui no Ney Braga. Vamos tentar aí buscar a vitória, para tentar buscar esse título aí também, que será de muita importância e com certeza será marcado aí na história para Marechal, para a CC Copagril.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 1,52%, estando cotada a R$ 133. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca R$ 60. Trigo PH R$ 78, R$ 76. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, vereador Suco viabiliza recursos para a PAE.
Apresentamos esse recurso que já está disponível para a PAE utilizar para o desenvolvimento dos trabalhos.
Presidente do Sindicato Rural apresenta relatório de ações na Câmara.
Os números mostram a força do agronegócio.
Técnica da FAEP comenta sobre calendário de plantio da soja.
Essa norma agora é federal. Antes ela era prerrogativa do Estado definir se faria vazio sanitário ou não.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O vereador Cristiano Metzer, o Suco, viabilizou emenda parlamentar de R$ 40 mil para a PAE de Marechal Cândido Rondon.
Nós estamos felizes em poder anunciar que recentemente tivemos uma liberação de um recurso no valor de R$ 40 mil para Marechal Cândido Rondon através do deputado estadual Alexandre Amaro. A gente agradece a ele pela sensibilidade, sempre estar olhando por Marechal Cândido Rondon, e a gente pode intermediar esse recurso ao qual direcionamos nessa oportunidade para a PAE. Tivemos hoje com o presidente Beto, onde apresentamos esse recurso que já está disponível para a PAE utilizar para o desenvolvimento dos trabalhos, parabenizar todos os funcionários da PAE que fazem um trabalho fantástico com as crianças atípicas da nossa cidade. Agradecer mais uma vez, em especial, ao nosso deputado Alexandre Amaro por essa ação. Já mandou diversos recursos aqui para Marechal, e nessa oportunidade, mais uma vez, podemos estar ajudando aí uma entidade tão importante que é a PAE em Marechal Cândido Rondon.
Teve boa repercussão o fórum sobre calendário de semeadura da soja, realizado na semana passada, na sede da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em Curitiba. Reportagem Claudinei Domingues.
O objetivo foi reunir quem utiliza a norma e quem acaba aplicando a campo, que são os produtores e cooperativas, para que se chegasse num consenso sobre o período mais adequado de semeadura e vazio sanitário aqui no estado, e também trazer algumas informações técnicas. O encontro terminou com uma proposta aprovada pelos participantes, que será encaminhada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que até 31 de janeiro recebe contribuições dos estados. O Paraná pede que a região 1, que abrange a faixa central e leste do Paraná, comece em 21 de setembro de 2025 e se estenda até 20 de janeiro de 2026. Para a região 2, que corresponde à faixa que vai do oeste ao norte pioneiro, a janela iria de 1º de setembro a 31 de dezembro. Na região 3, que se encontra no sudoeste, a semeadura poderia ser feita de 11 de setembro a 10 de janeiro. O vazio sanitário corresponderá ao período de 90 dias antes da data de início de semeadura de cada região. A engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, fala a respeito.
Essa norma agora é federal. Antes ela era prerrogativa do Estado definir se faria vazio sanitário ou não, se faria o calendário de semeadura ou não e quanto seria o período de cada um. E o Ministério da Agricultura, como a ferrugem é um problema que não abrange só um estado, uma região do país, hoje ela ocorre em várias regiões e a soja é plantada em todas as regiões do país, então o Ministério chamou para si essa responsabilidade de publicar uma norma todo ano. Então existe um programa nacional que é global, que é uma norma perene, né, que vai ficar por um bom tempo, e existe a portaria que divulga o calendário e o vazio para cada ano. Então todo ano essa portaria é divulgada, e para que a do próximo ano seja publicada pelo Ministério da Agricultura, ele coleta essas propostas até 31 de janeiro da safra.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Nesta segunda-feira, o agricultor e presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, ocupou a tribuna da Câmara Municipal para apresentar uma ampla visão sobre as atividades do sindicato e do sistema FAEP. Reportagem César Reck.
O pronunciamento trouxe à tona a importância do setor agropecuário, as suas ações estratégicas e os desafios enfrentados pelos produtores rurais. Edio Chapla ressaltou que o sistema FAEP é um alicerce para os produtores rurais do Paraná, operando por meio de uma cadeia estruturada que inicia nas propriedades e passa pelos sindicatos, federação e confederação da agricultura e pecuária do Brasil. Esse fluxo culmina na frente parlamentar da agropecuária, onde demandas específicas do setor são discutidas. O presidente destacou o papel do sindicato como única entidade legalmente constituída para representar os produtores rurais, reforçando que a instituição é essencial para garantir direitos e oferecer suporte técnico, econômico e social ao setor. Um dos pilares das ações do sindicato é o investimento em capacitação, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Em 2022, foram promovidos 9 mil cursos, formando 171 mil profissionais em áreas como agricultura, pecuária e horticultura. Chapla também mencionou o programa de formação técnica e gerencial, que oferece acompanhamento individualizado aos produtores por 2 anos. Essa iniciativa permite identificar pontos críticos nas propriedades e implementar soluções estratégicas. A inclusão de jovens no agronegócio também foi destacada com programas como o Jovem Aprendiz Rural e iniciativas em parceria com escolas para conscientizar crianças sobre a origem e a importância dos alimentos. Os números apresentados reforçam a relevância do agronegócio paranaense, com 2,3% do território nacional. O Paraná ocupa a 4ª posição na economia brasileira, sendo o agronegócio responsável por uma fatia significativa do valor bruto da produção agropecuária. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Católicos iniciam celebrações do Ano Santo.
Então, nós somos convocados pelo Papa, não é, a realizar em toda a igreja e também na Diocese de Toledo.
15 mil pessoas perderam a vida no Paraná em decorrência da AIDS.
Neste ano foram notificados 658 casos da doença.
Diplomados prefeitos, vices e vereadores de Nova Santa Rosa e Maripá.
Ainda estamos no processo de transição.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
No Paraná, mais de 15 mil pessoas já perderam a vida em decorrência da AIDS desde o surgimento do primeiro caso em 1984, 40 anos atrás. Reportagem Gladstone Pacheco.
Em 2024, de janeiro até novembro, foram notificados 658 casos de AIDS no Paraná. No ano passado inteiro, 971. E em 2022, 972. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação também registrou diagnóstico de 1.736 casos de HIV neste ano e 4.923 casos nos últimos 2 anos. Os números indicam redução nos números de óbitos por AIDS nos 3 últimos anos.
Em 2024, houve 379 óbitos, menos que em 2023, 554, e em 2022, 564. A Secretaria da Saúde do Paraná realiza desde ontem, segunda-feira, ações de mobilização contra o vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis em Curitiba e no interior do Paraná. As iniciativas marcam o início da campanha nacional Dezembro Vermelho e o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, em 1º de dezembro. Por outro lado, dezembro é sinônimo de início do verão, sol, dias mais quentes e também de chamar a atenção da população para o câncer de pele com a campanha Dezembro Laranja. O objetivo da ação é conscientizar sobre a doença, uma das mais incidentes no Brasil. O Paraná está entre os estados brasileiros com maior incidência de câncer de pele, onde a cada ano são registrados, em média, 5 mil novos casos. No ranking nacional de casos, o estado só fica atrás de São Paulo. Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que o câncer de pele é o tipo de neoplasia mais frequente no Brasil, com 31,3% dos diagnósticos oncológicos. Para o triênio 2023-2025, a estimativa é de 220 mil novos casos anuais de câncer de pele não melanoma no país. Já o melanoma, que é o tipo mais agressivo, a projeção é de mais de 8.400 casos por ano. Exposição ao sol e falta de proteção são fatores que fazem elevar os casos. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Católicos iniciam celebrações do Ano Santo. Antônio dos Santos.
O novo calendário da Igreja Católica começou no domingo, dia 1º de dezembro, chamado de Primeiro Domingo do Advento de 2024, que abriu o caminho de preparação para a vivência do Jubileu 2025. O Papa Francisco o convocou no dia 9 de maio deste ano, festa da Ascensão do Senhor, desejando que fosse para a Igreja uma oportunidade para reavivar no coração dos fiéis a esperança segura da salvação em Cristo. O Santo Padre elegeu como tema desse jubileu a imagem de peregrinos da esperança, para indicar como a vida cristã é um caminho que tem por companheira insubstituível a esperança, inspirado na Epístola Paulina aos Romanos, que ensina: a esperança não decepciona, ajudando a compreender como a fé está fundada numa esperança que nada, nem ninguém poderá jamais tirar de nós, o amor de Jesus Cristo. Dada a importância de um ano santo, nosso bispo diocesano, Dom João Carlos Seneme, escolheu escrever a carta pastoral Viu uma Grande Luz, pela qual oferece uma meditação sobre a mística e o caminho que iremos percorrer como igreja diocesana. Nosso bispo motiva os fiéis a conhecê-la e que encontra-se disponível em versão impressa nas secretarias paroquiais e em versão digital no site da diocese.
Então, nós somos convocados pelo Papa, não é, a realizar em toda a igreja e também na diocese de Toledo um ano santo. E nesse ano santo acontecerá então o jubileu 2025. Então, para nós a abertura, nós vamos seguir as orientações do Papa, não é? Então ele fará a abertura no dia 24 de dezembro em Roma, abrindo então as portas santas lá da Basílica do Vaticano, para convidar então que as portas agora estão abertas para justamente as pessoas passarem pelo limiar dessa porta e experimentar através das várias atividades do jubileu, a misericórdia de Deus.
Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Diplomados, prefeitos, vices e vereadores de Nova Santa Rosa e Maripá. Reportagem Michael Bicker.
Em solenidade realizada na noite desta segunda-feira no Tribunal do Júri do Fórum Estadual em Palotina, aconteceu a diplomação dos prefeitos, vices e vereadores eleitos nos municípios atendidos por aquela comarca, com destaque para Nova Santa Rosa e Maripá. O ato de diplomação foi realizado pelo juiz eleitoral da 124ª Zona Eleitoral do TRE Paraná, Luiz Fernando Montini. Por Nova Santa Rosa foram diplomados Lari Ritz, prefeito, e Roque Lorenzato, vice-prefeito. Além dos vereadores Polenta da Ambulância, Salete, Jairon Arendt, Pufal, Ari Schmidt, Amaury Ladvig, Chiquinho Schindler, professor Esther e Laudemir Abacaxi. No ato também foram diplomados os suplentes de vereador. O futuro prefeito de Nova Santa Rosa, Lari Ritz, comemora o momento da diplomação.
Realmente ontem foi a nossa diplomação, tanto do prefeito eleito, vice-prefeito, e dos 9 vereadores. Ainda estamos no processo de transição e também compondo a equipe de governo para o próximo ano. Então a expectativa realmente é grande, o desafio está na nossa frente, mas a gente sabe que com a boa equipe podemos fazer um bom trabalho. Então nós estamos ainda com bastante trabalho pela frente até o dia da posse, que é dia 1º de janeiro, às 9h30 no Teatro Municipal.
Pelo município de Maripá, foram diplomados Rodrigo Chanoski, reeleito ao cargo de prefeito, e Analice Pandini para vice-prefeito. Também foram diplomados os vereadores eleitos Jânio Quirino Alves, Jones Hills, Donaldo Selling, Fritzen, Cristiano Cassol, Rodrigo Tizil, Esti Engelmann, Marcelo Blodorn e Jacaré Ivanildo. O prefeito reeleito de Maripá, Rodrigo Chanoski, comenta...
Ontem à noite, a diplomação que aconteceu na sala do júri, na comarca de Palotina, no Fórum Eleitoral, contando aí com a presença dos municípios de Nova Santa Rosa, Maripá e Palotina, os prefeitos eleitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos. Estou muito feliz, realmente é difícil expressar a alegria, né, de poder ser reeleito. Inclusive, eu comentei ontem no discurso que estar prefeito, ser eleito prefeito já é uma missão gigantesca, e poder ser reeleito, então, é difícil de achar palavras para explicar a emoção. Mas, obviamente, que a gente precisa usar a razão e continuar o bom trabalho. E é assim que a gente pretende fazer durante esses próximos 4 anos. Estamos muito focados, muito animados. Maripá vive um bom momento financeiro, um bom momento de desenvolvimento. E essa boa relação que temos aí com o Estado também facilita muito o trabalho. Nós focamos muito durante a nossa gestão num programa de melhorias no campo, avançamos muito em pavimentações asfálticas, pavimentação poliédrica, até porque a nossa grande produção rural, ela faz toda a diferença aqui, não só em Maripá, mas todo o oeste do Estado. E a gente reconhece isso, precisa levar o investimento para os nossos produtores. Mas não deixamos de forma alguma de investir na educação, na saúde, né, no desenvolvimento da habitação e assim por diante. Mas eu entendo que é um momento muito importante. Após a pandemia que nós vivenciamos, né, tivemos grandes problemas com a pandemia no que diz respeito à saúde. A pandemia nos deixou sequelas e a gente precisa, obviamente, trabalhar tudo isso. Então, uma das plataformas que nós vamos trabalhar firmemente é na nossa saúde, cuidar dos maripaenses, um olhar muito atencioso. Tenho já cobrado isso da equipe, que nos próximos dias também vamos divulgar a nossa equipe, nossa equipe de gestão, secretários, diretores. Mas dizer a vocês que nos acompanham nesse momento que a saúde maripaense vai ter grandes avanços. Pretendemos fazer dela um carro-chefe aqui nas ações do nosso município. E, consequentemente, os demais trabalhos que vamos realizar nas demais secretarias, continuar o bom trabalho na agricultura e ação em obras, a nossa educação, que já é uma referência. Agora, a partir de janeiro, nós já vamos poder recrutar novos profissionais para complementar as equipes, tanto na área de educação quanto na área de saúde. Então, assim vamos fazer. Estou muito animado, até porque a gente conta com um bom time, com pessoas que acreditam no nosso município, e assim nós vamos fazer uma gestão com muita harmonia. Vou buscar a harmonia com o legislativo, assim como fiz no primeiro mandato, pretendo fazer no segundo, né? Ter a Câmara, não quero dizer dizendo amém ao prefeito, mas sim discutindo os bons projetos em prol da coletividade. E assim a gente vai trabalhar. Então, muito feliz de poder estar diplomado, reeleito prefeito no município de Maripá. Agradecer imensamente a nossa futura vice-prefeita, que é a Analice Nogueira de Andrade Pandini, do distrito de Pedra Independente, que teve uma participação muito efetiva durante o processo eleitoral e vai fazer parte da nossa gestão, contribuindo muito com a sua experiência também de vida. E assim a gente pretende continuar o bom trabalho por Maripá.
Já para os municípios da comarca de Marechal Cândido Rondon, que compreende também Quatro Pontes, Pato Bragado e Mercedes, a diplomação dos eleitos, prefeitos, vices e vereadores, está programada para o dia 29, agora, a partir das 18 horas, no Tribunal do Júri do Fórum Rondonense. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.